Senhoras e senhores senadores, quero aqui, senhor presidente, tocar num assunto que, eu diria, tem sido nos últimos dias, de certa forma, ainda a pauta principal de diversos veículos de comunicação em nosso país. E aí eu quero tratar desta matéria exatamente vinculando-a a uma outra campanha que busca atacar a nova política de salário mínimo para justificar, através desse ataque, a expectativa inflacionária, meu caro Paulo Paim. Alguns dias atrás, o país estava sob ameaça de uma nova espiral inflacionária. Além de superdimensionada por alguns, essa ameaça à estabilidade econômica foi politicamente explorada pela oposição, aqui no nosso plenário, numa sucessão de pronunciamentos, numa verdadeira campanha de aguardar o quanto pior, melhor, ou até estimular essa lógica do quanto pior, melhor. É a competência da equipe econômica, que eu quero chamar a atenção aqui, meu caro pai, em domar essa que nós poderíamos chamar escalada inflacionária projetada por alguns, ou dragão inflacionário, sem que fosse preciso recorrer ao samba de uma nota só. Velha e conhecida elevação da taxa de juros. Mas a nossa equipe econômica usou o arsenal macroprudencial, que foi possível, através dele, retirar com essa atitude da nossa equipe econômica das manchetes dos jornais, que até de certa forma tem essas manchetes silenciado sobre a espiral inflacionária que alguns levantavam, meu caro Valadares. Entre essas medidas, destacam-se a redução da mistura de álcool anídrido na gasolina nitro e o uso da rede de postos de gasolina da Petrobras distribuidora, como é principalmente nesse caso específico da rede, verdadeiro moderador de preços ou até como braço regulatório na economia. Sem tocar nas taxas de juros, as medidas tiveram impacto fulminante sobre o avanço dos preços dos combustíveis que alimentavam a correção geral nos preços da economia. Afinal de contas, o carro-chefe combustível, gasolina ou álcool, esse carro-chefe termina por puxar toda essa escalada de preços que assusta a nossa equipe econômica. O que assistimos hoje, sob pena de que, sem nenhum alarde por parte da imprensa, é uma queda geral no preço dos combustíveis e um recuo generalizado nos demais reajustes que eram potencializados em sua órbita. Isso é confirmado se analisarmos o que diz a pesquisa Focus, divulgada na última segunda-feira pelo Banco Central, registrando pela segunda semana consecutiva uma queda na projeção do IPCA para 2011. De acordo com a pesquisa Focus, que reflete a expectativa do mercado para a inflação, a correção do IPCA deste ano caiu de 6,33 para 6,31. Esta redução de inflação não ocorre sem nenhum sacrifício da atividade, ela ocorre no momento em que a nossa equipe econômica não sacrifica a atividade econômica, não adota uma postura de recuo na linha de investimentos. A produção industrial continua em alta, as vendas seguem equilibradas e o mercado de trabalho volta a registrar recordes de novas contratações. Agora há pouco, o líder do PMDB fazia aqui, o senador Renan Calheiros, o bom momento da geração de postos de trabalho no Brasil, com um aumento considerável da criação desses novos postos de trabalho e oferta de serviço em todas as áreas. A economia mantendo o seu ritmo de crescimento de forma firme e sustentada e garantindo a manutenção do avanço paulatino das conquistas dos últimos anos. Estes bons ventos que sopram sobre nossa economia não foram, de forma nenhuma, suficientes para acalmar os profetas do caos aos quais se referiu o nosso ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É bom lembrar, senhor presidente, que ainda não se passaram sequer 3 meses da aprovação da nova lei que estabelece a política de manutenção do poder de compra do salário mínimo, e vozes afinadas já se levantam contra essa política, sob o argumento de que sustentar o valor do salário mínimo é uma medida que cria expectativa inflacionária. Ora, meu caro Paulo Paim, nos últimos 8 anos do governo Lula, o DIEESE nos informa que o INPC acumulado foi da ordem de 65,93%. E o salário mínimo, nesse mesmo período, foi corrigido com 155%. Portanto, onde é que tem a correlação estabelecida por esses arautos do caos? Eu diria que essa relação é completamente desconectada. Não há essa conexão com a inflação do salário mínimo, que teve um ganho real de 53,67%, obviamente levando em consideração esses parâmetros que nos foram apresentados pelo DIEESE. Eu quero, senhor presidente, dizer que isso não é por mágica. Isso é conseguido com uma política séria de distribuição de renda, obviamente conjugada com uma política firme de crescimento da nossa economia e com o simultâneo fortalecimento do mercado interno, que é importante que nós olhemos exatamente para essa questão, que foi o marco central para o enfrentamento do período da crise em 2009, a conhecida crise mundial. Sem causar pressão na procura sobre a oferta, nem provocar qualquer crise de superprodução, o mercado encontra-se literalmente, meu caro Paulo Paim, equilibrado, na linguagem que eles tanto vão repetindo diversas vezes ao longo de toda uma história, de que era fundamental o esforço para que esse equilíbrio se mantivesse. Ora, está aí o equilíbrio desse mercado. Os jornais do último final de semana, nos jornais nós assistimos a um desfile de artigos de jornalistas, de economistas envolvidos, inclusive com a formulação do Plano Real. E esses jornalistas e economistas acusam o governo de indexar o salário mínimo com a edição da Lei 12.382 de 2011. Esta lei, que estabelece normas e critérios para a correção do salário mínimo até 2015, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados e por nós, aqui, inclusive, numa noite, eu diria, importante, onde nós fizemos um verdadeiro debate sobre a política econômica, sobre o valor de salários e sobre a produção nesse país. Então, não tratamos só de uma peça, de uma parte, mas nós efetivamente discutimos componentes fundamentais para a atuação da macroeconomia, ainda que tratando do salário mínimo. Eu diria, senhor presidente, que não se trata de indexação, como querem, de forma insistente, colar essa máxima no nosso governo. Se a indexação ainda existe em nossa economia, ela remonta das origens, inclusive, do Plano Real, com o valor dos aluguéis, tarifa de energia, telefone, água e outros serviços. Eu diria que essa metodologia de valorização do salário mínimo, meu caro Paulo Paim, em longo prazo, deverá beneficiar a classe trabalhadora, primeiro porque estabelece uma política real baseada principalmente nos parâmetros da macroeconomia. E é interessante, eu quero encerrar, senhor presidente, eu fico perplexo com essas comparações, porque agora eles partem do salário mínimo para dizer que há um processo de indexação e que pode interferir na macroeconomia causando o prejuízo, reacendendo a espiral inflacionária. Ao longo dos anos, quando a tal macroeconomia apresentava índices sólidos ou quando eles tinham o crescimento, a lógica não era invertida. Aproveitar o crescimento da economia e aí você tratar de resolver um dos pontos da pirâmide dessa nossa economia com distribuição de renda. Fizemos nós isso. Nós partimos do princípio que para a macroeconomia redistribuir essa renda e continuar equilibrado o mercado, era necessário que adotássemos aqui uma política associada exatamente à macroeconomia. Por que o salário mínimo não pode ser um componente da macroeconomia? História é essa. Por que ele não pode ter como referência para ganhos, para acumulação, para essa base produtiva, esse importante crescimento da nossa economia? Aí volta a insistir numa tese que a gente ouviu muito aqui no passado nesse país. É necessário fazer o bolo crescer, é necessário fazer o bolo crescer. E a classe trabalhadora e o povo, de um modo geral, não via nem a cor da glace, como diz a história. Muito menos para saborear uma fatia desse bolo. O que nós introduzimos de forma muito clara nessa economia é a diferença, é a distribuição de renda. Foi através dessa distribuição de renda, dessa política de valorização do salário mínimo, dessa política de investimento, inclusive investimento local, que a gente permitiu um crescimento equilibrado e completamente distribuído em nosso país, tanto do ponto de vista da distribuição para as classes, quanto do ponto de vista da distribuição espacial. O recurso circulando em várias praças, não nas velhas e conhecidas zonas metropolitanas ou centros industriais em nosso país, permitindo dessa forma que nós tivéssemos um ganho a uma população que mudou de faixa. Mais de 30 milhões de brasileiros puderam migrar da faixa de renda que estavam. Aumentamos o nível de consumo, melhoramos inclusive o acesso a bens de consumo, melhoramos as condições de vida de diversos brasileiros, portanto, estabeleceu-se um novo patamar. E, finalmente, gostaria de lembrar que, ajustado a essa medida, meu caro pai, é bom lembrar que nós aprovamos aqui o cadastro de bons pagadores, ocorrida também nesta casa, esta aprovação, e que vai retirar do sistema financeiro o argumento da alta inadimplência, que, aliás, era com base nesse argumento da alta inadimplência que a estrutura financeira do nosso país achava argumentos para manter altas taxas de juros. Como nós temos uma inadimplência muito alta, é necessário, inclusive, que a taxa de juros seja compatível para equilibrar as perdas. Ora, se esse argumento era utilizado no passado com a medida de ontem à noite, com as medidas macroprudenciais, com o controle da economia, eu diria que não dá mais para ficar usando essa história de elevadas taxas de juros
praticadas. Senador Walter Pinheiro, antes de Vossa Excelência concluir, eu aguardarei a hora do aparte.
Vou dar uma parte a Vossa Excelência.
Senador Walter Pinheiro, quero cumprimentar a Vossa Excelência pela defesa do salário mínimo. Eu dizia que naquela noite do debate, o debate não era se o salário mínimo tinha que ser R$ 5,00 a mais ou 10. O debate era entre os que queriam uma política permanente de recuperação do valor do salário mínimo e os que não queriam. Isso. Esse era o debate. Tanto que houve um movimento até de ir ao Supremo para não concordar que essa política da inflação mais o PIB fosse por mais 4 anos. E na conversa que tivemos com a presidenta Dilma, ela disse, se depender de mim, é mais 4 e mais 4. Isso. Por isso que Vossa Excelência está coberto de razão. É a primeira vez na história do país que nós temos uma política salarial que garante a inflação e um aumento real correspondente ao PIB, Produto Interno Bruto. E, Vossa Excelência, eu não vou aqui repetir, advogou com muita competência a importância da valorização do salário mínimo para cerca aí de, no mínimo, eu diria, 50 milhões de brasileiros. Só na Previdência é 18 milhões e, por isso, eu ficaria em torno de 50 milhões de forma direta e indireta nós poderíamos dar aquele dado do Ministério do Trabalho, que contribuiu para gerar 15 milhões a mais de empregos com carteira assinada. É mais para cumprimentar a Vossa Excelência, porque está já alertando. Não venham com esse discurso de achar que é o salário mínimo que causa a inflação. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Paulo Paim. Eu quero concluir, senhor presidente, dizendo que, diferentemente dessa cantilena de indexação do salário mínimo, o que nós fizemos foi fortalecer a base da economia e criar um ambiente propício para que nós tenhamos o controle da inflação, mas nós tenhamos a distribuição de renda e que nós tenhamos daqui para frente cada vez mais intensa a linha de investimento. Por isso quero insistir, os bancos agora vão ter que mudar a sua orientação. Ao invés de justificarem essa história, inclusive, do cadastro, era importante que, com responsabilidade, acredito, de escolher ali os seus tomadores de empréstimos, os bancos agora em diante terão que reduzir o spread e dar a sua contribuição efetiva agora no combate à inflação. Recursos que podem ser disponibilizados, valores que devem ser emprestados, contratos e convênios, permitindo assim com taxa de juros mais baixas, a gente aumentar a nossa capacidade de investimento, mantendo a economia em constante crescimento e, ao mesmo tempo, fazendo o controle eficaz da inflação. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de deixar nessa tarde e pedir a Vossa Excelência que pudesse acatar esse meu pronunciamento na íntegra aqui na tarde de hoje e deixá-lo registrado nos anais da nossa casa. E, ao mesmo tempo, Vossa Excelência, que esteve conosco também lá na Câmara no período bem próximo, mas passado, dizer aqui com alegria que, no dia de ontem, senhor presidente, o governo reintegrou 432 servidores demitidos naquele período de 1990 a 1992. Foi uma luta que nós empreendemos desde aquele período na Câmara dos Deputados, a Comissão dos Anistiados, a Comissão Especial. Então, são trabalhadores e trabalhadoras de empresas estatais da área de telefonia, a minha gloriosa Telebahia, onde eu iniciei a minha atividade profissional, trabalhadores da Companhia de Energia Elétrica da CHESF, da Petrobras, do BNCC, do Porto, inclusive lá da Bahia, do INSS, da CPRM, da Vale do Rio Doce. São 432 servidores que tiveram desde o dia 18 os seus nomes publicados pelo Diário Oficial e esses trabalhadores poderão se reapresentar à estrutura pública. Queria aqui no final fazer esse registro, essa importante vitória que demorou, mas no dia de ontem o nosso governo chancelou essa importante vitória que começou com uma luta aqui na Câmara dos Deputados e com certeza nós continuaremos ainda, senhor presidente, lutando para que outros servidores daquela época possam voltar às estruturas das estatais, dos Correios, do setor elétrico, do setor de telefonia, do setor aeroportuário brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.